Notícias com João Ricardo.
Pedro Casanova vai tomar posse no próximo sábado como presidente do Leões da Lapa Futebol Clube para mais um mandato de 2 anos. No final da última Assembleia Eleitoral, o dirigente explicou porque é que o clube deixou de ter a modalidade que lhe dá nome. Pedro Casanova diz que o Leões da Lapa andava um ano inteiro a angariar fundos para suportar o futebol, isto porque em 2022-23 o clube teve gastos enormes com as franquias de seguro e com as cirurgias de 2 atletas que o seguro recusou cobrir. A isso somou-se a saída de vários jogadores e treinadores para o Varzim, levando a direção a parar e repensar a estratégia.
O futebol neste momento é o nosso calcanhar daquilo e eu tive a oportunidade de explicar na última Assembleia o porquê de nós termos decidido parar. É muito simples, não podemos andar um ano todo a trabalhar para a associação, a angariar fundos, para depois desperdiçá-los todos em meia dúzia de meses no futebol. E foi o que aconteceu. Nós, no ano passado, tivemos gastos enormes no futebol, nomeadamente no que diz respeito às franquias do seguro e à operação e pós-operação de 2 atletas que nós tivemos, que fomos nós que tivemos que suportar o custo, porque o seguro não cobria. E foi uma verba muito avultada, que cerca de 6 mil euros que nós gastámos, tornou-se complicado. Depois, a juntar isto tudo, houve uma forte aposta do Varzim no recrutamento dos nossos atletas e dos nossos treinadores e nós ficámos num vazio.
Pedro Casanova diz que agora o objetivo é voltar a ter equipas para competir no Interfreguesias na próxima temporada. O presidente da Associação do Bairro Sul não poupa, no entanto, críticas à Associação de Futebol Popular e à própria autarquia pela forma como é financiado o campeonato local. Pedro Casanova explica as contas. Por uma época inteira com 6 escalões em competição, o Leões da Lapa recebe 1.000 euros. Muito pouco, defendeu.
Como isto aconteceu tudo muito em cima do arranque da época seguinte, nós achamos por bem não entrar no Interfreguesias e agora, com o tempo, vamos. É a nossa intenção este ano voltar a ter o futebol. Andamos a trabalhar nisso, vamos de certeza voltar a ter. Temos é que estas coisas têm que às vezes servir também para quem está do outro lado, nomeadamente a Associação de Futebol e no município, que é quem financia aquilo, repensar a forma de financiamento, porque na realidade uma época inteira 6 escalões como nós tínhamos, chegamos ao fim e recebemos 1.000 euros de subsídio em 10 meses de prática desportiva. É muito pouco. E depois, quando temos estes custos adicionais, torna-se difícil conseguir manter uma secção como a de futebol, que requer muita gente e muito do dinheiro também.
A nova direção do Leões da Lapa vai tomar posse no próximo sábado, novamente com Pedro Casanova como presidente. O Sindicato dos Jogadores emitiu esta quarta-feira um comunicado relativo ao incumprimento salarial por parte do Varzim. Após confirmar que há 2 meses de salários em atraso, dezembro e janeiro, com fevereiro também quase a vencer, o presidente do sindicato, Joaquim Evangelista, assegura que encontra-se em contacto com os capitães de equipa para prestar o apoio necessário e identificar as situações que carecem de uma resposta mais urgente. O Sindicato dos Jogadores sublinha ainda que vai prestar também apoio aos jogadores do Varzim no diálogo que mantém com a Comissão Administrativa em funções, na expectativa de que possa ser encontrada uma solução para garantir a sustentabilidade financeira do clube até final da época. Recorde-se que na próxima sexta-feira vai decorrer uma Assembleia Geral Extraordinária do Varzim, na qual serão adiantadas informações sobre as contas do emblema e sobre os pedidos do processo especial de revitalização a apresentar pelo clube e pela SEDUC. De lembrar ainda que Rodrigo Moça assumiu há 1 mês a liderança da Comissão Administrativa na companhia dos associados Pedro Coelho, André Tavares Moreira, Pedro Costa e Tiago Ferreira. O Atlético da Póvoa conquistou mais pódios nacionais pela 3ª semana consecutiva. Desta vez, o feito foi alcançado no Campeonato Nacional de Júniores em pista coberta, que decorreu em Braga. 2 atletas verdinhos estiveram em evidência. Rafaela Santos sagrou-se vice-campeã nacional do salto em altura e foi 3ª classificada no salto em comprimento entre os rapazes. Merece destaque o jovem Pedro Ribeiro ao obter o 3º lugar nos 60 metros barreiras. A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais acaba de ser constituída na Póvoa de Varzim. Esta é a nova designação da Comissão Municipal da Defesa da Floresta e foi formalizada numa reunião presidida pela vereadora do Pelouro do Ambiente, Sílvia Costa, que fez a apresentação dos diferentes elementos. As novidades são as entradas da Polícia Municipal e de outras entidades convidadas, como o Clube de Caçadores da Estela, a Cooperativa Agrícola da Póvoa de Varzim e o Centro do Clima da Póvoa de Varzim. Já faziam parte da entidade os bombeiros, as forças de segurança, A GNR, através do posto local e do SEPNA e também a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil, um representante de cada freguesia do concelho, a Portucália, a Associação de Produtores Florestais do Grande Porto, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a E-Redes, a concessionária Autoestradas Norte Litoral e a Infraestruturas de Portugal, secretariados pelo Gabinete Técnico Florestal da Póvoa de Varzim. O próximo passo será a aprovação, em breve, do regimento de funcionamento desta Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. O encontro luso-galaico de BTT foi reconhecido como evento internacional do ano no âmbito do programa Município Amigo do Desporto, promovido pela Cidade Social, entidade que apoia e reconhece as boas práticas autárquicas nas vertentes de desporto e ação social. Trata-se de um evento que o município de Esposende tem vindo a realizar ao longo das duas últimas décadas e que agora alcançou o primeiro lugar na categoria 2 para localidades entre 10 e 50 mil habitantes. A distinção foi entregue no seminário Gestão de Eventos Desportivos em Contexto Municipal, que decorreu na Mielhada, e onde marcaram presença o vereador do Desporto, Rui Loza, e o coordenador do Serviço de Desporto, Carlos Mota. Fazendo jus ao slogan Esposende naturalmente é desporto, o município viu agora reconhecido esse encontro luso-galaico de BTT, prova que assinala 20 anos de existência em 2024. Começaram hoje a ser julgados no Tribunal de Guimarães dois primos que mataram à facada um empresário de 32 anos à porta do bar Matriz, em Famalicão. Nelson está acusado de homicídio qualificado de José Ferreira e Licínio de ter tentado matar o gerente do bar, João Araújo. A defesa de Licínio afirma que este deu um golpe em João Araújo em legítima defesa porque foi agredido. João Pérez, o advogado de Nelson, diz que o arguído está inocente e preso injustamente. O Ministério Público acredita que os dois, imbuídos de desejos de vingança, acordaram fugir do local de qualquer forma, usando, se necessário, de força física e de armas brancas, tudo por terem sido expulsos do bar e recusarem pagar duas bebidas no valor total de 8 euros. Tudo aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2023. Na altura, os dois jovens foram ao bar, envolveram-se numa discussão com outro grupo e acabaram expulsos. A acusação acredita que, nessa altura, Licínio golpeou o gerente e Nelson envolveu-se em agressões com José Ferreira, que acabou atingido por dois golpes de navalha, um dos quais o atingiu no coração, causando-lhe morte imediata. Os dois fugiram do local, Licínio deixou cair os documentos e foi detido em março. Nelson entregou-se 11 dias depois à Polícia Judiciária.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.